Os encontros recentes entre um grupo de radioamadores com cientistas do INPE trouxeram para a comunidade radioamadorística um mundarão de conhecimentos novos, resolvendo de vez problemas que antigamente eram um verdadeiro tabu no radioamadorismo. Por exemplo, saber qual era a melhor polarização da antena, horizontal ou vertical, se era possível fazer contactos de longa distância em VHF todos os dias ou não, ou se dependia muito de propagação. Já desde 1994, cientistas do INPE sabiam que a polarização horizontal era melhor que a vertical, porque a polarização vertical sofria um problema de... Inicialmente eles imaginavam que ela sofria uma absorção ionosférica. Na verdade, não era isso que ocorria. A polarização vertical sofria uma rotação de fase, o que se chama efeito Faraday, rotação de Faraday. E com isso, o sinal transmitido por uma antena com polarização vertical é fortemente atenuado e não chega nas mesmas condições no local de destino como chega o sinal da antena polarizada horizontalmente. Eu vou explicar melhor contando como foram feitas as experiências desde 1994. Em 1994, cientistas do INPE, junto com equipes norte-americanas, utilizaram um equipamento que era utilizado pelo exército norte-americano no Alasca. Esse equipamento tinha por finalidade somente retransmitir sinais quando ocorresse a queda de um meteorito. A comunicação ponto a ponto era totalmente esporádica e aleatória, impedindo com isso que outros pudessem escutar o que estava sendo conversado naquele link. Tal, porque era um fenômeno totalmente aleatório, dependia da queda de um meteorito. E nesse cientista, os americanos e os cientistas do INPE instalaram no Rio Grande do Sul uma estação transmissora de 1 kW de potência de saída ligada a uma antena de 5 elementos de polarização horizontal que através de um chaveamento sincronizado através da rede elétrica mudava ora para uma direcional de 5 elementos na horizontal, ora para uma antena de 5 elementos polarização vertical. E aqui no estado de São Paulo, uma estação receptora que sincronizada com o chaveamento feito no Rio Grande do Sul, ora funcionava a antena com polarização horizontal, ora funcionava a antena com a polarização vertical. Executando essas medidas, eles perceberam que o sinal da transmissão vertical, da polarização vertical, era extremamente menor do que o sinal transmitido com a antena de polarização horizontal. Vejam bem, isso é desde 1994, provando que a polarização horizontal é bem melhor do que a polarização vertical. A diferença de sinal chega a ser de 20 vezes. Você precisaria 20 vezes mais potência para conseguir, com uma antena vertical, estabelecer o mesmo link de contato. Com a projeção horizontal, você precisa de 20 vezes menos potência do que se você usasse uma antena de polarização vertical. Descobriram ele que não era aquilo que eles imaginavam, que a polarização vertical sofria uma absorção ionosférica. O que realmente acontecia com a polarização vertical é que ela sofria uma inversão de fase, uma rotação de fase, o que se chama rotação de Faraday. E com isso o sinal da polarização vertical era sempre menor do que a polarização horizontal. Isso desde 1994. Quantas brigas e confusões e discussões nós radioamadores já tínhamos tido nesse sentido sobre qual antena utilizar, antena vertical ou horizontal. A partir desse encontro, então, com cientistas do INPE, fica definitivamente explicado que para contactos em VHF de longa distância, somente antenas de polarização horizontal. Ponto final nessa discussão. A coisa mais surpreendente dessas experiências, eles verificaram que era possível estabelecer um elo de ligação numa distância de 900 quilômetros todas as noites. Não havia nenhum problema. Todas as noites eles conseguiam estabelecer essa ligação entre Rio Grande do Sul e São Paulo num link numa distância de 900 quilômetros. Todas as noites, a partir das 7 horas da noite até a meia-noite, era possível estabelecer esse link de contato numa distância de 900 quilômetros. E nós, radioamadores, no passado, porque nós usamos sempre menos potência, ficávamos, abriu a propagação, consegui falar com Santa Catarina, abriu a propagação, consegui falar com a Argentina. Como é que se explica isso? Os cientistas do INPE explicaram que na altura de 90 a 120 quilômetros se forma uma camada ionizada chamada esporádica E, e ela está lá todas as noites. Só que ela não é um espelho, ela é muito rugosa, ela é muito irregular, e o sinal transmitido em VHF não é refletido por essa camada, o sinal é espalhado. Então, você transmite um sinal de rádio, vai lá em cima, a 90, 120 quilômetros. Não sofre uma reflexão, como todo mundo pensa. Não é uma superfície lisa para o sinal sofrer uma reflexão. É uma superfície irregular. O sinal sofre, então, um espalhamento. Sofrendo um espalhamento, a consequência é que, para você estabelecer esse link de 900 quilômetros, você precisa mais potência. E eles definiram que a potência mais efetiva para estabelecer um contato de 900 quilômetros era exatamente uma antena direcional de 5 elementos na polarização horizontal e 1 kW de potência, ou seja, 10 kW de potência efetiva irradiado. Todo e qualquer sistema de radioamador que tenha 10 kW de potência efetiva irradiada consegue estabelecer um link de 900 km. Por exemplo, pode usar 500 watts e uma antena de 13 dB. Pode usar 250 watts com uma antena de 16 dB. Ou pode usar 100 watts com uma antena de 20 dB. Ou seja, é necessário para se fazer um link de 900 km, 10 kW de potência efetiva irradiada. E todas as noites você vai ter propagação. Para os radioamadores, esse fenômeno de conseguir estabelecer links de 900 km ou mais só se torna possível quando essa camada esporádica E é refletora, quando ela fica lisa, lisinha, e ela reflete os sinais. Mas como normalmente ela é enrugada, cheia de rugas, ela é cheia de deformações, o sinal que atinge essa camada, não vou chamar mais refletora, que atinge essa camada, ela é espalhado, é disperso em todas as direções. O sinal sofre um espalhamento. E para que o sinal chegue num determinado lugar, compensando esse espalhamento, precisa mais potência. Então, se vocês estiverem interessados em falar com a Argentina, com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, o que é necessário em VHF? Potência, basta usar mais potência que toda noite, repito, toda noite vocês conseguirão fazer esses contatos. Isso já era sabido desde 1994. Vou repetir, polarização horizontal é melhor que a polarização vertical, porque a polarização vertical sofre uma atenuação provocada pelo efeito Faraday. O sinal da antena vertical, se for necessário, precisa de 20 vezes mais potência para ter o mesmo alcance que uma antena de polarização horizontal. Isso é proibitivo. E para estabelecer contatos com o Sul, ou em qualquer distância de 900 mil quilômetros, ou mais até, tudo é uma questão de potência, porque sempre existe essa camada E, entre 90 e 120 quilômetros, que espalha o sinal de VHF. E o sinal sendo espalhado, você precisa de muito mais potência. Com isso, eu acho que ficam esclarecidas muitas dívidas. Conclusões finais. Sempre antena de polarização horizontal. Distância mais potência é o suficiente. Ou boas antenas, é claro, antenas de alto ganho, sempre com polarização horizontal. Tenho dito.